Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Baixo nível técnico marca o clássico Atlético e Cruzeiro. No Galo, Altuori diz que gostou da postura da equipe alvinegra. No Cruzeiro, Marcelo Oliveira valoriza o empate fora de casa. E ainda, Boa Esporte continua numa boa na liderança do Mineiro. Agora, no meio-dia 20, no campus desta segunda-feira, 17 de fevereiro, que está só começando. Fique ligado. Muito bem, a gente começa o programa dessa segunda-feira repercutindo, né, o clássico de ontem lá no Independência. Atlético Cruzeiro não saíram do 0-0, num jogo fraco tecnicamente, minha gente, com lances polêmicos, né, gols anulados, todos eles, na minha opinião, bem anulados. Pelo lado atleticano, o destaque positivo foi a boa estreia do zagueiro argentino Otamendi, né, que mesmo com apenas 3 dias de clube, já foi escalado para o clássico e não comprometeu, pelo contrário, mostrou disposição, né, e conseguiu atuar bem na medida do possível. Já pelo lado celeste, de positivo, foi o resultado conquistado pelo Cruzeiro, né, que com o empate permaneceu na cola do Boa Esporte, que até aqui é o único invicto do Campeonato Mineiro, né, que deixa na liderança da competição a equipe de Varginha. O Cruzeiro também, de todas as atuações dentro do Independência com torcida somente do Atlético, sem dúvida nenhuma, ontem foi a melhor atuação da equipe celeste. Agora meio-dia e 20, vamos então saber as informações do Atlético com o repórter Rafael Miguel.
Atlético e Cruzeiro fizeram um grande clássico na Arena Independência. Muitas chances perdidas, lances polêmicos e bastante equilíbrio. Só faltou o gol para a partida ter todos os ingredientes de um clássico. O Atlético entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Otamendi e Dátolo, Pierre, Josué e Ronaldinho, Fernandinho, Diego Tardelli, depois Neto Berola e Jô. Após a partida, o técnico Paulo Tuori falou sobre a atuação da equipe.
Nós enfrentamos um rival, um adversário que tem pelo menos 2 semanas de preparação antes da nossa. E eu quero parabenizar os jogadores pela maneira como jogaram, o Carlinhos pela parte física. Não vi essa diferença. E nós fizemos uma substituição com Berola pelo Tardelli, fizeram 3, ou seja, refrescaram mais a equipe. Eu não observei essa diferença. Então, acho que a equipe está dia a dia se incorporando. Defensivamente, repara que nós jogamos com um Dátolo que é improvisado, um jogador que chegou anteontem e jogou, e nós estivemos muito bem defensivamente. Não permitimos o jogo deles pelos lados do campo, principalmente no segundo tempo, que a gente melhorou um pouco. E o adversário é forte nisso. Acho que das 3 equipes, 2 estiveram bem e fizeram um bom espetáculo.
O Atlético teve a ausência do zagueiro Hever na partida, que foi substituído pelo argentino Otamendi, fazendo a sua estreia com a camisa atleticana. O Atlético já volta a campo na próxima quarta-feira, contra a ORT em Patos de Minas, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. O volante Pierre será a ausência certa, já que recebeu o 3º cartão amarelo. Repórter Rafael Miguel.
Muito bem, tá aí agora meio-dia e 22, ouvimos aí o Rafael Miguel trazendo as informações do Galo. Vamos então para o outro lado agora, as informações do Cruzeiro com o repórter Denis Barco.
O Cruzeiro entrou no clássico sem Lucas Silva e Marcelo Moreno, mas com força total para vencer. O técnico Marcelo Oliveira escalou Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio, Rodrigo Souza, Everton Ribeiro, William, Dagoberto e Ricardo Goulart. O destaque celeste foi Rodrigo Souza, que conseguiu anular o craque Ronaldinho. 0-0 no Independência. O técnico Marcelo Oliveira comentou a partida.
O resultado em termos de classificação, de tabela, jogando fora, contra um adversário muito bom, dificuldades que se tem de jogar aqui, foi bom. O que me satisfez mais foi que o time responderam fisicamente muito bem, taticamente também. Entendo que no primeiro tempo tivemos uma pequena predominância no jogo, mais tempo com a bola, talvez uma ou outra oportunidade. Tivemos mais no campo de ataque, não demos tanta chance ao Atlético. Segundo tempo, o Atlético cresceu, equilibrou-se o jogo e aí tivemos dificuldade de se jogar contra Fernandinho, Tardelli, o Jô, mas respondemos bem também em algumas oportunidades nossas. O jogo poderia ter definido ali em uma jogada para um lado ou para o outro, mas fiquei satisfeito. Acho que o espírito do Cruzeiro foi bom, o Cruzeiro tentou jogar e marcou muito bem. O Atlético é um time poderoso ofensivamente, então vamos seguir esse caminho, né? Fortalecendo sempre, melhorando, e é claro que ajustes sempre têm que ser feitos e nós temos um elenco bom para a gente buscar a melhor formação.
O empate não chegou a ser um mau resultado para o time celeste, que com 11 pontos segue brigando na ponta da tabela. O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Guarani na quarta-feira, dia 19, às 10 da noite, no Mineirão. Repórter Denis.
Valeu, Denis. Agora meio-dia e 24, outros jogos também por esta quinta rodada do Campeonato Mineiro aconteceram neste final de semana, e um deles foi lá em Sete Lagoas, né? O América segue seu calvário neste Campeonato Mineiro. Ontem perdeu mais uma, dessa vez para o Minas Boca, lá em Sete Lagoas, por 2-1, com direito a gol de ex-americano, zagueiro Micão, fez o gol da vitória do equipe Sete Lagoana. O jogo marcou a estreia do técnico Moacir Júnior no comando do Coelho. E o treinador não ficou muito satisfeito com o que viu, não.
Esperávamos, mesmo com esse pouco tempo, um resultado melhor, né? Hoje não, ninguém, nem eu, nem ninguém no América hoje, poderia imaginar que a gente não pudesse sair daqui hoje com os 3 pontos. E no momento da partida, como a coisa desenhou, a gente empatou e começou a imprimir um ritmo para virar. E aí, no final, né, a instabilidade que o momento passa, o time, os jogadores, acabou afetando e a gente tomou um gol ali.
Aí, o Moacir Júnior falando então, né, que apesar do pouco tempo, esperavam a vitória, mas não foi o que aconteceu. Os jogadores americanos voltam aos trabalhos na segunda-feira, na tarde dessa segunda, né, aqueles que entraram no segundo tempo ou os que não participaram da partida de ontem farão um jogo treino contra o Cruzeiro, lá na Toca da Raposa 2. Já os titulares fazem um treino regenerativo lá no CT Lana Drummond. Próximo compromisso do Coelhão será no domingo. Outro clássico em Atlético e América, domingo no Independência, 4 horas da tarde. Com certeza, ao longo desta semana, a gente vai falar muito ainda sobre esse jogo, o jogo do Cruzeiro também. Muitas notícias ao longo da semana. Agora meio-dia e 27, no quadro Opinião de hoje, o doutor Gustavo Lopes Pires de Souza, que é mestre em Direito Esportivo pelo Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, na Espanha, e também professor de Direito Desportivo, fala sobre o lamentável caso de racismo sofrido pelo volante Tinga do Cruzeiro na semana passada, lá no Peru. Vamos ouvir o professor.
Opinião.
Olá, amantes do esporte. A quarta-feira é, depois do domingo, o dia mais importante do futebol, quando milhares de torcedores aguardam ansiosamente pela chegada da noite para poder apreciar um grande jogo de futebol. Entretanto, a última quarta-feira de Libertadores foi um dia muito diferente. Aliás, uma bela partida de futebol, assistimos a cenas lamentáveis e que deram nó no estômago. Tudo fruto da intolerância racial, quando torcedores do Real Garcilaso, do Peru, insultaram o jogador Tinga, da equipe brasileira do Cruzeiro, a cada vez que ele pegava na bola. As imagens correram o mundo. Autoridades brasileiras prestaram solidariedade e o presidente da FIFA, Joseph Blatter, pediu punição severa. A Conmebol, organizadora da Copa Libertadores da América, pediu calma aos torcedores e eis que deverá aplicar as medidas cabíveis. Caso no ano passado, o Tribunal Disciplinar da Conmebol está diante do maior caso de racismo da história do futebol sul-americano e terá a oportunidade de demonstrar repúdio veemente, aplicando pena severa para extirpar de vez este mal dos nossos gramados. Os atos de racismo dos torcedores podem levar a equipe peruana ao pagamento de multa, perda do mando de campo, jogar de portões fechados, inversão do resultado e até mesmo a eliminação da competição. Vale dizer que tais penas seriam aplicáveis em outros casos de discriminação, homofobia e intolerância religiosa. Infelizmente, o Tribunal Disciplinar da Conmebol não tem se mostrado muito rigoroso em seus julgamentos, da onde projeta-se uma penalidade tremenda. Apesar disso, espera-se que os nobres jogadores adotem uma postura agressiva, pois a decisão deles pode mudar o futebol sul-americano para sempre. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio Educativa.
Muito bem, agora 12:29, no fim das contas, minha gente, quem comemorou o empate por 0-0 ontem entre Atlético e Cruzeiro foi, né, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, foi, como eu disse na manchete, o Boa Esporte. O time de Varginha foi favorecido pelo resultado, se manteve na liderança isolada do estadual com 12 pontos em 4 partidas, tem uma a menos que os demais times do G4. Com o empate, o Cruzeiro ficou na vice-liderança com 11 pontos, um a menos que o Boa lá de Varginha. Caldense com 9 e o Tupi com 7 pontos completam a zona de classificação. O Atlético é apenas o nono colocado, com 5 pontos em 5 apresentações. E o América é o oitavo também, com 5 pontos ganhos. Atlético e América vão fazer um clássico aí dos desesperados, digamos assim, no próximo domingo. Vamos aguardar. Chegamos ao fim de mais um meio-dia e 20 no campus, nesta segunda-feira, o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Valeu, muito obrigado.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.